Ui, tudo bem? Tudo tranquilo? Comigo tá tudo ótimo, espero que você esteja bem, tua família esteja bem. Se eu não me engano, estamos falando sobre câncer de pulmão, não é mesmo? Hoje, eu quero continuar esse assunto com você. Meu nome é Lucas, e esse é o Consegue Me Explicar? Antes de mais nada, eu gostaria de fazer aqueles convites de sempre. Se você ainda não sabe, consegue me explicar aqui, no Spotify, no Cashbox, por favor, curte e seguir. Basta clicar no botãozinho de seguir, pra você estar recebendo todo domingo, 3 novos episódios, desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo o nosso Instagram, segue o nosso canal, é o arroba Consegue Me Explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os amigos e também de avaliar no Spotify. Tem como você avaliar para até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E por favor, na descrição de todo episódio, tem um Linktree, clique nesse e depois clique no LivePix. Vai aparecer um QR Code na sua tela que você pode estar escaneando com a câmera do seu celular e assim ajudando financeiramente na manutenção do meu trabalho. Caso queira, há também a nossa chave Pix. A chave Pix canal é o Consegue Me Explicar, @hotmail.com. Beleza, estamos falando sobre câncer de pulmão, mais especificamente sobre algum tipo de síndrome. Quais síndromes, Lucas? Estamos falando de umas síndromes específicas, as famosas síndromes compressivas. Falamos um pouquinho sobre síndrome de Pancoast e estamos desenvolvendo raciocínio sobre síndrome da veia cava superior. Síndrome da veia cava superior é essa que tem como definição o conjunto de manifestações clínicas decorrentes da obstrução do fluxo venoso pela veia cava superior, seja por compressão extrínseca, invasão tumoral ou trombose, e ela ocorre classicamente no contexto de tumores de mediastino antero superior. A gente sabe que pensar em síndrome da veia cava superior é pensar em especial num câncer de pulmão, que é no carcinoma de pulmão pequenas células, no câncer de pulmão pequenas células, também chamado de old cell. Tudo isso já foi abordado com você e no último episódio até falamos um pouquinho mais sobre a graduação de gravidade, a escala de U. Tá na hora de pensar um pouquinho mais sobre o diagnóstico dessa síndrome compressiva, o diagnóstico dessa síndrome da veia cava superior. Lucas, como eu irei diagnosticar essa síndrome da veia cava superior? Opa, um primeiro exame seria um exame mais fácil para a gente utilizar. Qual exame seria? Um exame fácil para utilizar no pulmão é o famoso raio-x? Sim, a radiografia de tórax vai mostrar para a gente um alargamento do mediastino, uma massa em hilo direito ou no mediastino superior e até um derrame pleural em 25% dos casos. Então, a radiografia de tórax pode dar informações legais para nós? Pode. A radiografia de tórax pode mostrar um alargamento mediastinal, um alargamento do mediastino? Pode mostrar para a gente uma massa em hilo direito ou uma massa em mediastino superior e pode mostrar para a gente até um derrame pleural em até 25% dos casos. Lucas, é importante isso? Claro que é importante. O raio-x é um exame muito interessante para nós em razão disso, por essas informações abordadas. Mas é um exame muito evidente. Tem exames mais específicos? Tem. Podemos pensar, por exemplo, numa tomografia computadorizada de tórax com contraste venoso. Este, aliás, é nosso exame de escolha. Se for para escolher fazer um exame numa síndrome da veia cava superior, escolha uma tomografia computadorizada com contraste. Uma TC com contraste do tórax é nosso exame de escolha. Por quê? Ele identifica o nível, a extensão e a causa da obstrução, além, claro, das colaterais. Ele vai mostrar para a gente o nível, a extensão, a causa da obstrução e até sintomas adjacentes, acometimento de estruturas adjacentes. Isso é por meio da tomografia de tórax. Então, a TC de tórax com contraste é o nosso exame de escolha. Ah, eu tenho que escolher um exame para avaliar uma possível síndrome compressiva no câncer de pulmão pequenas células. Câncer de pulmão pequenas células também é chamado de old cell. Opa, peraí. Uma síndrome compressiva no câncer de pulmão pequenas células, a mais comum que a gente mais fala é a síndrome da veia cava superior. Se eu tiver que escolher um exame, vou escolher tomografia computadorizada de tórax com contraste, porque ela identifica o nível, a extensão e a causa da obstrução. Então a gente tem que pensar na TC de tórax, no caso de síndrome da veia cava superior, para fazer esse diagnóstico. Lucas, posso fazer ressonância magnética ou até uma avaliação angiográfica para ver essa questão, uma venografia, no caso, para ver essa questão das veias? É uma alternativa. É uma alternativa quando o paciente tiver contraste iodado, for contraindicado para isso. Então, quando o paciente tiver uma contraindicação ao contraste iodado, a ressonância magnética ou a venografia é uma alternativa, porque a ressonância magnética, na verdade, usa outro contraste, que é o gadolínio. Então, seria interessante. Você pode fazer uma ressonância magnética ou uma avaliação angiográfica, que é uma venografia. Pode fazer, são alternativas quando o paciente for alérgico, tiver alguma contraindicação ao contraste iodado. Ou também para fazer um planejamento da intervenção endovascular. Para planejamento cirúrgico, é interessante fazer esses dois exames, mimografia ou ressonância magnética. Esses dois são muito interessantes. Lucas, mas é só isso? Não. Temos que lembrar que, para pensar no diagnóstico da síndrome da via cava superior, temos que lembrar que o diagnóstico histológico ele é essencial antes de iniciar o tratamento dirigido. O diagnóstico histológico ele é essencial antes de iniciarmos o tratamento dirigido. A histologia ela vai definir a terapêutica, vai definir se a gente vai utilizar uma radioterapia, uma quimioterapia, uma imunoterapia. A gente tem que pensar nisso. Lucas, eu vou fazer uma análise histológica de quê? Quais vão ser as minhas fontes? Quem vai me dar esse substrato para mim fazer essa análise histológica? A gente vai biopsiar linfonodo periférico, caso houver. A gente vai biopsiar, vai fazer uma biópsia transbrônquica, vai fazer uma biópsia investigando a mediastinoscopia ou até por meio de uma biópsia percutânea guiada por tomografia. Então, tem que fazer uma biópsia de linfonodo periférico, se houver necessidade? Sim. Uma biópsia transbrônquica? Sim. Que deve ser feita por meio de uma mediastinoscopia ou até por uma biópsia percutânea guiada por tomografia. O que importa aqui é você lembrar que o diagnóstico histológico ele vai ser essencial antes de iniciar o tratamento dirigido. Esse diagnóstico histológico ele vai ser muito importante para o nosso raciocínio e devemos lembrar dele. Não podemos simplesmente falar assim, poxa, fechei o diagnóstico com uma tomografia computadorizada, perfeito, identifiquei o nível, a extensão, a causa da obstrução, vou já começar a terapêutica. Calma, respira. O diagnóstico histológico ele vai ser essencial antes de iniciar o tratamento dirigido, porque a histologia vai definir a terapêutica. Vai definir se a gente vai utilizar uma radioterapia, uma quimioterapia e uma imunoterapia. Aliás, antigamente, existia até um mito antigo que foi desfeito. Por décadas, se acreditou que iniciar radioterapia antes de biópsia era obrigatório na síndrome da veia cava superior. Por que, Lucas, a gente acreditava que fazer radioterapia antes da biópsia era obrigatório na síndrome da veia cava superior? Porque tinha receio de o paciente apresentar uma catástrofe respiratória, o paciente evoluir naquela classificação de U, classificação da gravidade de U, para quadro de 3 para cima, que é um quadro grave, que é um quadro 4 de risco de vida, ou até um quadro fatal, que o paciente já está em óbito. Então, era preconizado anteriormente, meu querido, realizar essa radioterapia antes da biópsia, por receio da catástrofe respiratória. Isso era obrigatório na síndrome da via cava superior, mas isso não é mais verdade, isso caiu por terra. Salvo, claro, em quadros de instabilidade respiratória e neurológica iminente. Aí tudo bem, porque o paciente está em vias de morrer. Então você tem que fazer uma terapêutica antes para evitar um desfecho ainda mais catastrófico. Mas sempre obtenha o diagnóstico histológico primeiro. Tirando essas duas exceções, essa instabilidade respiratória ou paciente com comprometimento neurológico iminente, sempre obtenha o diagnóstico histológico primeiro, porque ele define o tratamento. Linfomas e câncer de pulmão, pequenas células, respondem muito bem à quimioterapia, sem uma necessidade urgente de radioterapia. Então lembre-se disso, linfomas e câncer de pulmão, pequenas células, que é o câncer de pulmão ou cell, respondem muito bem à radioterapia. Respondem muito bem à quimioterapia, sem uma necessidade urgente de radioterapia. Beleza? Linfomas e câncer de pulmão pequenas células respondem muito bem à quimioterapia, sem uma necessidade urgente de radioterapia, como era anteriormente. Anteriormente se preconizava. Opa! Já pensou que a síndrome da via cava superior? Radioterapia. Já fazia radioterapia antes dessa biópsia. Mas calma, é uma patologia que responde muito bem à quimioterapia. Então a gente tem que lembrar de fazer análise histológica antes. Beleza? Tranquilo, em relação a esse diagnóstico, era isso que eu ia falar com você. Reforço, se você ainda não consegue me explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, cogite seguir, basta clicar no botãozinho seguir para você receber todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo nosso Instagram. O Instagram do nosso canal é o @ consegue me explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os amigos e também de avaliar em Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E, por favor, na descrição de todo episódio, tem meu Linktree, clique nesse e depois clique no LivePix. Vai aparecer um QR Code na tela e você pode estar escaneando com a câmera do seu celular e assim ajudando financeiramente na manutenção desse meu trabalho. Caso queira, há também a nossa chave Pix. A chave Pix do canal é o consegue me explicar @hotmail.com. Um grandioso beijo no seu coração, fique bem, valeu, falou e fui!